Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior de novo aqui no Radinho de Pilha, segunda-feira. Eu comecei o dia hoje me divertindo muito com um canal de humor, que eu não sei se vocês conhecem, é um humorista americano chamado John Oliver. Na verdade ele não é americano, acho que ele é inglês, mas o programa passa acho que na HBO, ele está nos Estados Unidos faz algum tempo e tal, e o John Oliver tem uma coisa bárbara. Eu sei que assistir o John Oliver, quer dizer, o inglês do cara não é exatamente simples, né? As piadas também muitas vezes são difíceis para um gringo, para um estrangeiro como nós entender, muitas vezes são piadas locais e tal. Mas o John Oliver tem feito uma coisa que é admirável, que é o seguinte, ele não faz só humor. Ele faz jornalismo pesado, ou seja, ele vai investigar, ele vai atrás, ele vai levantar questões que são difíceis, duras, complicadas, e ele vai com muita coragem expor isso e fazendo graça, né? Então eu já vi inúmeros programas dele, siga o canal, ele já denunciou desde o sistema político americano até a justiça americana. Cara, eu adoraria que tivesse um cara desses aqui no Brasil para ter a coragem, e não só a coragem, mas a profundidade que eles acabam tendo nas investigações. É sensacional, e realmente os caras são muito talentosos. Mas por que eu estou falando do John Oliver aqui? Porque hoje o programa que eu assisti dele, acho que é o último, é sobre um tipo de serviço que a gente tem no Brasil e eu não sei, agora eu fiquei curioso, porque eu nunca imaginei que pudesse... Bom, eu explico. Nos Estados Unidos tem uma coisa chamada Credit Report, que é mais ou menos como a gente tem aqui a questão do Serasa ou no SPC, né? São esses serviços que dão uma indicação de se você já fez alguma besteira, cheque sem fundo, deu golpe, né? Tem lá um índice de se você está sujo, está com o nome sujo na praça. E aí ele mostrou que nos Estados Unidos, praticamente 5%, o que num país daquele tamanho não é pouca coisa, um em cada 20, dos relatórios da sua saúde, né? do seu crédito, Estão errados porque eles podem ter confundido você com um homônimo, podem ter confundido você com alguém que já morreu, eles podem, e assim vai, né? E isso tem uma série de consequências ruins, inclusive, sei lá, você vai comprar um apartamento, você não consegue, você vai se candidatar a um emprego, você não consegue, por quê? Os empregadores dão uma olhada na sua análise de crédito, ponto. Né? E aí eles, bom, eles assistam, é divertido e também bastante preocupante e tal, mas acho que isso está dentro de um contexto um pouco maior, que é o quê? Em São Paulo, aqui no Brasil a gente tem SPC, Serasa, né? Experian, e a gente tem algumas dessas companhias fazendo esse tipo de serviço, mas se a gente der uma olhada agora como é que está o mercado digital, uma das moedas, né, que a gente tem aí de que estão circulando, é justamente o seu perfil, é justamente a sua reputação, é justamente, sei lá, são empresas que estão costurando dados de tudo quanto é lado para tentar fazer um perfil das pessoas. A gente sabe que as empresas mais corretas anonimizam os perfis, né? Então, quando eu sou um anunciante, eu vendo chinelo, eu quero falar com todas as pessoas com um perfil parecido com o do René. Melhor dizendo, diferente do René, porque o René detesta chinelo. Então, olha, todo mundo diferente do René, eu quero conversar porque eu quero vender chinelo. Né? Então, eles vão procurar, mas não vão por nome e sobrenome, eles vão perfil. Né? Isso, em princípio, porque, na verdade, quem garante que ninguém está cruzando isso com informações pessoais? Não está cruzando com nome, sobrenome, endereço e tal. E quem garante que não haja equívocos? Então, eu vou dar um exemplo bastante concreto. Meu nome é René de Paula Júnior, o que quer dizer que eu tenho um homônimo imediato, que é meu pai, que é René de Paula. Né? Mas meu pai também tem um homônimo, que é um juiz, René de Paula, que acho que fica em Mogi. E eu tenho um homônimo aqui em São Paulo, que é o René de Paula, que é um fotógrafo, um cara absolutamente genial. Então, assim, eu conheci o René recentemente, eu até brinquei, falei, cara, quando um de nós aqui morrer, vai ser um transtorno, porque vai ter um monte de gente tentando descobrir qual dos quatro Renês de Paula morreram. Piadas à parte, um pouco mórbidas, inclusive, a questão é se tem companhias por aí traçando o nosso perfil, né? Se esse perfil, entre aspas, é uma mercadoria que está circulando por aí e que pode impactar desde, sei lá, um emprego, o quanto você vai pagar de seguro, que tipo de comunicação que você vai receber na sua casa. Isso é preocupante não só pela invasão de privacidade, quanto, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, quanto pelos potenciais equívocos. Bom, fica com essa questão na cabeça, porque a gente fala de privacidade, a gente não dá bola, tal, tanto faz, agora a privacidade acabou, até a hora que você for pedir um crédito não sei aonde, o cara te negar, e nem sempre existe tanta transparência sobre o que esses perfis contêm. Ainda mais se alguns desses perfis, ou esse processo, né, de criar um perfil, passa por cima das regras de anonimização, etc, etc, etc. Então, isso é um pouco preocupante, mostra o quanto a gente está exposto, inclusive a conclusões erradas. Eu lembro de uma ex-colega minha que tinha um nome idêntico a uma atriz pornô. Eu não sei como é que ficou a vida afetiva dela recentemente depois que inventaram o Google, mas deixa pra lá. E agora, avançando um pouco, mudando um pouco de assunto, um tema que eu volta e meia trago à tona aqui é a questão de inteligência artificial e o que os robôs estão conseguindo fazer, né? E curiosamente, essa semana saíram três notícias interessantes. Um é que, embora o Google tenha se desfeito daquela empresa que fazia aquele Android, que era o Atlas, aquele lá que um cara ficava sacaneando com um bastão e o robô super obediente, depois ia dar uma passeada na floresta. Eu até vou dar o link para esse vídeo, porque o vídeo é muito bonitinho. O robô que está sofrendo bullying, né? Mas, semana passada eu também mostrei de uma rede neural que era capaz de pintar como Rembrandt. Então, dessa vez, nesses últimos dias, uma inteligência artificial entrou como finalista num concurso de contos. Veja só, um conto escrito artificialmente entrou como finalista num concurso. Tá, se isso não te preocupa, então vamos lá. Um outro vídeo eu vou mostrar, vale a pena vocês assistirem, é uma companhia de dança, onde a iluminação, que é uma disciplina difícil, eu não tenho talento para isso, admiro quem tem, ainda mais quando a iluminação cênica, de dança e tal, é feita por uma rede neural, uma inteligência artificial ligada num Kinect. O Kinect é aquele sensor, ele percebe o que os dançarinos estão fazendo, ele rastreia o movimento do corpo e esse robô faz com que todas as luzes reajam de acordo com a dança que está acontecendo em tempo real. Ou seja, mais um maluco perdendo emprego. E por último, uma história interessante que é embora o Google tenha se desfeito daquela empresa de robôs que é a Boston, aparentemente eles ainda têm uma empresa no Japão, e é um vídeo que está em japonês, mas é muito impressionante porque é um robô que não é humanoide, quer dizer, ele tem pernas, mas o corpinho dele não é acima das pernas, é abaixo das pernas, ele parece mais ou menos a maneira como um macaco anda, né? É muito engraçado porque eles mostram um robô subindo escada, descendo escada, andando na floresta, andando na neve, andando na praia, andando nas pedras e sempre carregando uma bandejinha. Então, acho que pelo visto os garçons estão em más... Se alguém fala japonês, por favor assista lá e me conta por que o bicho tem uma bandejinha na cabeça, né? Pra ver que é o garçom do futuro, que também está desempregado. Mas para completar, que acho que aí é o golpe de misericórdia, um artigo que parecia ser, ah, que legal, que bacana, que diz o seguinte, que sim, os criativos, sobretudo os redatores, têm futuro. O futuro é ajudar os robôs a serem mais engraçados. Então tem um artigo lá mostrando como esses caras que fazem Siri, Cortana, etc e tal, estão contratando redatores que têm uma pegada mais humorística, né, para ensinar ao robô como falar de uma maneira mais humana, mais natural, mais irreverente. Então pronto. Então quem disse que os robôs vão significar o desemprego dos criativos? Não, os criativos vão ser contratados para tornar os robôs mais interessantes. Meus caros, aqui estou eu sem robô e não tão interessante assim. Esses são os comentários de hoje. Boa semana para todos nós. E até amanhã aqui no Radinho de Pilha. Grande abraço.